Brasil! Feliz Natal, David Chiodini, tudo bem?
Olá, olá, eu tenho curte, Feliz Natal, mas aqui ainda não é Natal, Natal é na quinta-feira.
É na quinta? É, mas esse é o último podcast aberto dessa semana, né?
Porque
o outro será apenas para os nossos assinantes, né? Faremos dois podcasts essa semana. O recap da semana 15 aberto e a prévia da semana 16 fechado, vai ao ar no dia 24. Enfim, né? Reduzir um pouquinhozinho a carga de trabalho, priorizar quem é assinante, porque nós também somos filhos de Deus, né?
Exatamente, vamos curtir o nosso Natal com nossas famílias.
Falei pra minha mãe que eu não queria Chester, eu queria apenas uma lasanha no Natal.
Ô, louco!
Mas não, é uma lasanha é melhor. Tradição. Chester é superestimado. É superestimado, Chester, peru.
Também não sou um grande fã, não, cara. Pra falar a verdade, sim, não sou um grande fã de carne de frango, esse tipo de coisa, como, mas não é.
O que você almoçou hoje?
Hoje, feijão. Feijão, fiz um pirão de feijão com um pedaço de carne e tal. Carne de gado e só. E verdura.
Eu almocei frango com espinafre.
Ah, não gosto de espinafre. Gosto de brócolis. Espinafre não.
Espinafre é bom. Espinafre é muito bom. Foi meu almoço, vai ser meu jantar também. Enfim, vamos lá, gente. Semana 15, temos mais times sendo eliminados, hein?
A linha de corte tá começando.
Então, já chegou aí a linha de corte. Pela primeira vez desde 2008, não teremos New England Patriots na pós-temporada. Você, torcedor dos Patriots, pode tirar férias, viajar em janeiro pela primeira vez aí em muito tempo. Onde você estava em 2008, Chiodini?
2008. Cara, 2008 provavelmente eu tava na praia em janeiro. Os Broncos acho que não foram aos playoffs em 2008, pra variar. Então.
Não foram, foi aquela AFC West conturbada, lembra?
É o ano que o Jay Cutler lança o passe pra trás e o.
Isso, exatamente. Exatamente.
Que era fumble e deram um passe incompleto e tal, né?
Isso, exatamente. Inclusive, procurem no nosso site lá, Semana 2008. Procurem no Pro Football, só, vou procurar agora. Semana 2008, vai aparecer vários textos que a gente fez sobre esse ano, que foi um ano completamente maluco na história da NFL. E teve essa briga aí pela AFC West. Enfim, Chiodini, Tom Brady machucou na semana 1, né? E aí os Patriots não foram pro playoff.
Os Broncos tomaram 52-21 na última semana dos Chargers.
Exatamente. Falaremos sobre... Os Chargers arrancaram no final da temporada, acho que estavam 5-8 e terminaram 8-8, foi assim. Falamos sobre o Josh Allen, os Packers praticamente garantindo a seed 1, os Dolphins eliminando os Patriots, o adeus ao Minnesota Vikings, matematicamente não, mas virtualmente sim. Cardinals Eagles com um jogão. Os Chiefs batendo os Saints mesmo com o Mahomes pressionado, tem segundo exagero, tem panorama dos playoffs, tem a leitura da programação em 1997, esse quadro que ficou tão gostoso no carinho do torcedor e do nosso ouvinte. E vambora, né?
Bora lá, Anthony, curte!
Então é isso, próximos 50 minutos de muito show americano, depois umas groselhas, quinta-feira tem mais, com o Kubanacan, etc. E é isso aí. Dun, 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 dun. Acaba logo a música. Ah, vou parar aqui, pronto. Minhas músicas preferidas, mas tá demorando pra acabar. Ô, Deivão. Josh Allen tem mais alguma coisa pra provar ou já podemos redigir uma carta aí de foi mal, a gente falou que você era ruim, você tá bom?
Já faço minha meia culpa, já. Não tem mais nada pra provar pra ninguém, não existe mais a nossa tão fadada do começo da temporada experiência de Josh Allen. Ele é um quarterback.
Não.
Ele é um quarterback que vai ter os seus baixos, como todo quarterback vai ter, né? Como todo jogador. Mas acho que nesse momento não precisa mais provar. Ah, mas os Bills fizeram um trabalho muito bom ao redor dele. Ó, claro que sim. Mas isso aí não é culpa dele. Ele fez o que ele tinha que fazer. Em 3 anos ele aproveitou isso, se desenvolveu e se tornou um quarterback muito sólido. E hoje, nessa temporada, dentro dessa temporada, top 5 da NFL.
A grande verdade, meus queridos ouvintes, é que o draft não tem como os times... Se os times da NFL... acertam 50% na primeira rodada, não somos nós analistas que vamos acertar 100%, né?
Ah, claro.
Então, por um lado, a gente desceu a lenha no Josh Allen, pra mim era um prospecto extremamente cru, precisava de muita coisa pra dar certo, da parte dele e da parte do time ajudando, e as duas coisas aconteceram. Mas por outro, a gente desceu a lenha no Paxton Lynch, por exemplo, desceu a lenha no Daniel Jones, né? O Dwayne Haskins a gente elogiou, falou assim, ah, então vocês só descem ali em todo mundo e às vezes vocês acertam, às vezes não. O Dwayne Haskins, eu e o Davis, a gente elogiou bastante e a gente já desceu desse bonde também.
Sim, e assim, uma curva de evolução muito boa, aprendia muito rápido e na NFL parece que não aprendeu nada. Tem sido tenebroso. Então, paciência, acertou, errou.
Isso, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas é muito legal ver o Josh Allen evoluindo, porque ele tinha um potencial muito grande, isso a gente nunca disse que não tinha.
Eu falo
a gente sempre bateu nessa tecla, que era um diamante bruto, e ele chegou ao mínimo que se espera de um franchise quarterback.
Eu falo assim, eu jamais vou torcer contra jogador nenhum. Isso aí pode ter certeza, porque eu não sei do que o cara passou para chegar na NFL, de quanta coisa o cara deixou para trás, de quanto o cara sofreu. O Josh Allen me parece ser um cara muito legal. Isso para mim tá claro. E nesse momento, azar de quem apostou no contrário, Josh Allen se provou como um quarterback de franquia, um quarterback titular na NFL. E nesse momento não tem mais nada a falar do Josh Allen, a não ser que ele é um bom quarterback.
A história do Josh Allen é bem parecida com a do Aaron Rodgers nesse início, porque ele vai para um junior college, e aí os olheiros vão pro junior college, que ele tá com sua escola técnica, junior college, grosso modo, que era Ridley College, e vão lá para ver outro cara. E aí ele bate o olho e fala, os caras batem o olho e falam assim, pô, aquele cara lá tem potencial. E ele vai para Wyoming, que é um programa minúsculo na primeira divisão do college football, e acaba aparecendo, sobretudo pelo potencial atlético, sobretudo pelo uniforme também, né, amarelo e marrom, amarelo não e tem marrom. Como não aparecer, pelo amor de Deus. E por um braço muito forte...
Josh Allen, que é da Califórnia, né?
Acabou indo
para um programa aqui fora da Califórnia e tal, não teve, assim, muitas ofertas, era um prospecto considerado 3 estrelas na época, mas não teve muitas ofertas dentro de outros times e tal. Isso varia muito, às vezes o cara vem de uma cidade muito pequena.
Era perto de Fresno, se eu não me engano, o Fresno State não deu uma bolsa para ele. Fresno State é onde o Derek Carr jogou, inclusive.
Então assim, acaba não tendo muita visibilidade, né? Então ele acabou indo para uma universidade menor e tal, mas apareceu.
É isso, apareceu, deu certo e ficamos felizes por isso. E a pergunta é, Josh Allen tem algo para provar?
Não.
Não, cara. Não chega, inclusive, como o desafiante a Patrick Mahomes e Aaron Rodgers como o melhor quarterback dessa pós-temporada.
É verdade. Se alguém pode, nessas duas últimas semanas, tentar um último sprint para mim, é o Josh Allen. E um jogo dele, como ele teve contra os Broncos, foi formidável. Claro que os Broncos não são a oitava maravilha do mundo e tal, mas ele dominou por completo o Denver Broncos, né? Seja correndo com a bola, seja passando, teve touchdowns anulados. Poderiam ter colocado ainda mais números no placar. Então, assim, Josh Allen, uma temporada muito boa. Teve ali uma oscilação de semana 5 e 7, mas dentro do normal. Se provou como um quarterback de NFL.
Pirão de feijão é boa refeição, né, Davis? Agora que eu toquei.
Eu gosto, sempre
gostei. Você faz o quê? Com mandioca? Farinha de mandioca?
Farinha de mandioca.
Aí você mistura com feijão, coloca uma carninha ali, você tempera. Tempera é uma coisa muito subestimada, inclusive, sabia?
Eu gosto muito de pirão de feijão com carne, assim. Às vezes corto um pedacinho de queijo, pequenininho, bem pequenininho, coloco junto e tal.
Bom. Fui... No sábado eu jantei com a Nathalie e... Cara, eu comi um macarrão que tava muito bem temperado mesmo, assim, o molho bolonhesa. Tempero é uma coisa muito subestimada na cozinha.
Concordo, tempero é parte fundamental, né, aquela cebolinha, o cheiro do alho. E outra coisa é o cheiro da comida, né, sempre...
Sim.
Você lembra o Gordon Ramsay,
do
Hell's Kitchen e tal? Ele fala que, assim, você come 20% com a fome, 40% com os olhos e 40% com o nariz. Alguma coisa assim, ele falava. Que o cheiro da comida e a visão, né? Era muito importante quanto.
O meu frango com espinafre eu temperei com cebola e alho, obviamente. Usei páprica, usei pimenta calabresa, pimenta do reino. Coloquei um pouquinho de noz moscada. Eu gosto de temperar comida.
E agora vou aproveitar que você está falando tempero e dizer, é esse tempero que Josh Allen trouxe para o Buffalo Bills.
Tempero.
Trouxe o toque
de diferente. Porque isso aí é muito importante falar, né? Pra não parecer que a gente tá menosprezando e que a gente tá relativizando o sucesso do Josh Allen. Trouxe o Stephon... O time investiu em troca para um recebedor, o Stephon Diggs, que na época não foi uma troca tão elogiada assim.
Mas que foi, acabou sendo um win-win, né?
Win-win, os dois lados venceram, né? O Justin Jefferson é candidato a calor ofensivo do ano, inclusive. O Gabriel Davis foi escolha de draft, chegou com o Beasley via free agency nesse período, então...
A linha ofensiva foi reforçada, né?
Foi reforçada, exato. O Brian Daboll foi um encaixe muito bom pro Josh Allen, para tirar o melhor do potencial atlético do Josh Allen. Ele não é um quarterback ameaça dupla mais, eu até diria. Né? Ele, no último jogo contra Denver, ele teve touchdown terrestre e tal, mas ele está vencendo jogos com o braço. É importante Exatamente. A gente mencionar isso. E por mérito dele, não simplesmente porque o corpo de recebedores melhorou e porque o coordenador ofensivo faz um bom trabalho. Tem muito mérito do Josh Allen. Ele é um líder na comunidade de Buffalo já. A gente vê que a torcida está apaixonada por ele. Sempre foi, na verdade. Né? É. Desde o início, a torcida dos Bills acreditou nesse potencial, que é o papel que o torcedor tem que ter. E o Buffalo Bills vence a AFC East pela primeira vez desde 1995. E lá no Instagram do nosso site tem um post, como era o mundo em 1995, na última vez que o Buffalo Bills venceu a AFC East. Tá no meu Instagram também, @AntonyCurti. Instagram do nosso site é Pro Football Brasil. Então, por exemplo, temos aqui Forrest Gump venceu o Oscar de melhor filme. Eu fiz as artes e Deivão me ajudou com algumas sugestões. $1 valia 91 centavos de real.
Que saudade. Que saudade.
Então, deem uma olhada lá depois, @ProFootballBrasil, o Instagram do nosso querido site, tá bom? Vamos seguir, meu querido.
Bora, Anthony Curte.
Green Bay tem a vantagem no confronto direto contra o New Orleans Saints, então basicamente dá pra dizer que depois da derrota de New Orleans pra Kansas City e a vitória dos Packers contra o Carolina Panthers, o Green Bay Packers tem tudo pra folgar na primeira rodada dos playoffs e o caminho para o George Halas Trophy, que é o troféu para o campeão da Conferência Nacional, esse caminho deve passar pelo Lambeau Field, né? Então uma das semifinais de conferência necessariamente será aí na casa do Green Bay Packers. Os Packers venceram, como eu falei, o Carolina Panthers, é um placar que engana, né? Quem olha o placar desse jogo entre Packers e Panthers, o jogo foi no sábado à noite, parece que foi um jogo equilibrado, né? 24 a 16. Mas a verdade é que no final do segundo quarto, Davis, os Packers dominaram a partida, e depois daquela corrida de 8 jardas do Aaron Jones, o jogo ficou 21 a 3, ali o jogo acabou, né?
Acabou, só que puxou o freio de mão no segundo tempo de uma forma assustadora, assim, né? Até fiquei...
Sim, subiu. Foi o momento Kansas City Chiefs, né?
Mas é um pouco exagerado, assim. Acho que precisava ter um pouquinho mais de força no segundo tempo, matar esse jogo. Porque se a gente pega no frigir dos ovos, se Carolina tivesse um pouquinho de poder ofensivo...
Fala mais perto do Mike, Devon.
Oi, tá longe? Desculpa.
Agora tá show.
Se Carolina tivesse um pouquinho mais de poder ofensivo, poderia ter complicado esse jogo no final. Que Carolina não tem um grande poder ofensivo, o Ted Bridgewater é um quarterback limitado, a gente sabe disso, tal, tal, tal. Carolina que hoje, inclusive, demitiu o Marty Herney, né, o seu general manager.
Fiquei surpreso também.
Bem surpreso também. Então, assim, acho que Green Bay não pode se dar esses luxos. Só que, como você já falou, tá muito próximo de ter a seed 1, né? Agora pode até, acho que, se dar o luxo de perder uma partida que vai conseguir ter isso aí.
Sobre Carolina, brevemente, essa demissão pode indicar, porque foi nessa administração que o contrato do Christian McCaffrey apareceu.
Foi nele, foi o Martin Hurney que renovou.
Então, quer dizer alguma coisa? Porque eu realmente não esperava esse.
Eu vou te falar demissão. Que eu tô bem confuso, assim. Tô bem confuso, eu não tô conseguindo entender. Porque é o cara que trouxe o Matt Rhule, né? Que trouxe o Matt Rhule do College Football. É o cara que montou esse time que, ao meu ver, não faz um trabalho ruim, faz um trabalho ok para um time em reconstrução. E aí ele é demitido antes ainda da temporada acabar. Então eu não sei se é algum...
Muito esquisito. Acertou no Brian Burns, acertou no Jeremy Chinn, duas peças importantes na defesa. É a segunda passagem dele como general manager dos Panthers, aliás. E na primeira passagem fez um bom trabalho, draftou o Julius Peppers, draftou o Luke Kuechly. Deixa eu ver quem mais. O Cam Newton, sim. Ele fez um bom trabalho na primeira passagem como general manager dos Panthers. Acertou muito na primeira rodada. E nessa última passagem também estava indo bem, né? Assumiu o cargo em 2018. Eu vou dizer, eu achava mais fácil o Dave Gettleman cair nos Giants do que o Herney cair em Carolina.
Eu também achava. E eu vou te dizer, não tinha nenhum indício pra mim que o Marty Herney ia cair.
Nenhum.
Então fiquei muito surpreso mesmo, talvez algum desgaste interno, alguma coisa que a gente não saiba. Né? Eu só espero, assim, que o que eu acho que tem que acontecer com esses times que trocam de general manager, de treinador, é não pegar e jogar todo o trabalho que foi feito fora pra começar do zero, porque tem coisas boas. Quando a gente pega a Carolina aí, eu acho que tem coisas boas. Pegar e dizer, não, isso aqui tudo foi feito pela administração anterior, vou fazer tudo diferente, que é uma coisa até meio típica da política brasileira, parece assim. Não, isso aqui não é meu, não serve. Sabe? Eu acho que não. Tomara que Carolina encontre um general manager que aproveite os bons pontos e corrija os outros.
Agora, sobre Green Bay, a gente já falou que precisava, né, nessa questão. Pisaram no freio e, tipo, não sei se isso é um sinal ruim, sinceramente, porque o jogo tava ganho, essa é a verdade.
Tava ganho, né? A defesa também apareceu em alguns momentos, também teve suas oportunidades, diríamos assim, de aparecer. Então, eu acho que Green Bay fez um jogo protocolar, essa é a verdade.
Os Packers estão aí, então, à frente do New Orleans Saints. Daqui a pouco tem o panorama dos playoffs, a gente vai falar sobre. E eles pegam o Tennessee no Sunday Night Football da semana que vem, jogo que eu comento, inclusive. E fecham a temporada no Soldier Field contra o Chicago Bears. Acabou, né?
Acabou. Fim de uma era. E eu acho que nem o torcedor mais otimista do New England Patriots
Como está Gui Gomes, você que tem um contato mais íntimo com o torcedor mais lúcido do New England Patriots que existe?
Tranquilíssimo, um cara que estava preparado para isso e acho que entende muito que é um momento de reconstrução de New England, que New England vai passar por talvez mais um ano aí, talvez até 2021 seja mais um ano de reconstrução e como toda reconstrução tem momentos bons e momentos que não tão fáceis, né? Então os Patriots têm que passar por essa reconstrução. O torcedor dos Patriots não é uma crítica ao torcedor dos Patriots, porque ele é torcedor, ele fala com a paixão, né, e não com a razão. Mas ele ficou mal acostumado na última década. E ele tá
Julio, Araqueto mal acostumado agora, pode colocar.
Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor.
Então, assim, o torcedor dos Patriots ele vai ter que entender que agora ele vai passar por um momento de uma transição. E eu digo assim, muito melhor fazer uma transição com o Bill Belichick como treinador do que fazer uma transição com o Adam Gase como treinador, como o Matt Patricia como treinador, como qualquer outro. Então ainda se sinta bem privilegiado o torcedor do New England Patriots.
Ah, é. Ó, tem um texto sobre lá na capa do nosso site. Não é só para assinantes, tá? É para todo mundo aí. Quem quiser acessar para o futebol.com.br, tá lá na capa. É um texto sobre o fim dessa era, né? Os Patriots não indo para os playoffs pela primeira vez desde 2008. E eu vou ler o final aqui do texto, um texto longo, mais de 1000 palavras, etc. Eu explico todos os problemas que os Patriots passaram, a raiz desses problemas e etc. E o último setor aqui, o que precisa mudar no time? Eu coloquei sentimento de urgência, como dito, não existe mais a figura do quarterback Photoshop como Tom Brady o era, aquele que apaga defeitos em outros setores e apaga problemas do time como um todo. Belichick precisa fazer bons investimentos do lado ofensivo da bola e, se necessário, gastar um pouco na free agency. A situação na posição de quarterback não apresenta tantas alternativas, dado que os Patriots não devem estar em posição de pegar nenhum dos quatro melhores prospectos da posição no draft. Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson, Trey Lance. Tampouco o único bom quarterback da free agency, que é o Dak Prescott. Né? Ele deve assinar com outro time. Né? Ele não vai ser maluco de assinar com os Patriots com os corpos recebedores. Ou seja, a tendência de Cam Newton por mais uma temporada.
Pode pintar aí, a gente já falou, é um corte aí, uma troca no Jimmy Garoppolo, alguma coisa que não está dentro do padrão no momento, poderia acontecer. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, é muito cedo para falar sobre isso. Mas os Patriots caminham para 2021 agora, já tem que pensar lá. Enquanto o Miami Dolphins, para mim, precisa pensar também em 2021, se for ou não for aos playoffs, independente, em dar um time, um ataque para o Tua Tagovailoa, porque ontem, assim, ganhou, mas não é para sofrer tanto, e o Tua, não vou dizer que está sendo atrasado o seu desenvolvimento, mas ele já poderia mostrar mais coisas que às vezes ele não mostra, e aí entra numa narrativa, nossa, Justin Herbert, 20 e poucos touchdowns, 10 interceptações só, o Tua não tem um jogo de 400 jardas, e papá, o Burrow também estava bem. Eu acho um pouco pesada com o Tua, além dele ter entrado depois, ele tem muito menos armas no ataque dele do que o Justin Herbert, por exemplo, que tem Keenan Allen, Mike Williams, Hunter Henry, Austin Eckler e tal. O entorno do Tua é bem pior.
Sim, linha ofensiva tem 3 calouros frequentemente sendo titulares. O corpo de recebedores também é fraco, o jogo terrestre era o pior da NFL em jardas por carregada até essa última partida. O jogo terrestre ajudou, né? Foram 6 jardas por tentativa, mas lembrando que a defesa terrestre de New England é uma várzea. Então, os Dolphins precisam sim ajudar o Tua, talvez o Jamar Chase na primeira rodada, o wide receiver de LSU, que para mim é o melhor prospecto na posição, possa ser uma boa pedida, né? Tem muitos drafts simulados que colocam o Chase lá, e enfim, é muita coisa para arrumar, porque nesse caso não é justo comparar o que o Burrow e o Herbert têm e o que o Tua tem. Ah, mas o Burrow não tem muita coisa. Bom, só de ter o Joe Mixon já é, cara, mais do que o Tua tem, com certeza absoluta, em Miami.
Sim, sim, com certeza.
É, o corpo de recebedores de Cincinnati não é uma maravilha, mas também é melhor do que dos Dolphins.
Mas foi atrás de T. Higgins, você tem o Tyler Boyd, você tem o A.J. Green, que é um veterano sólido. Então, pra mim, sem comparação. Eu acho que os Dolphins precisam desenvolver o Tua, dar ferramentas. Ontem, por várias vezes, ele procurou o fundo do campo. É, assim, até voltei algumas horas e não dá pra ver bem ainda, porque é broadcast, não é Alternative, mas ele procura o fundo do campo assim e se retrai e volta pro check down, porque provavelmente ninguém criou separação, ninguém apareceu, sabe? Mas não tinha os titulares. Mas vamos lá, os titulares são quem? Mike Gesicki, ok, é um bom tight end, mas crescendo apenas. Devonta Parker nunca explodiu de verdade, é um bom recebedor.
Teve um bom ano passado, mas vamos segurar a emoção aí de comparar o cara com o DeAndre Hopkins. O nome começa igual, mas tirando isso...
Então, Miami Dolphins, por favor, faça como Buffalo Bills e dê suporte ao seu quarterback que você acha que é o da franquia.
É, linha ofensiva também precisa ajudar, enfim. Vamos ser chato, David? Você está preparado para ser chato?
Vamos lá.
O draft dos Dolphins podia ter sido melhor, além do Tua, né?
Podia sim. Onde escolheu o Noah Igbinoghene, poderia ter escolhido alguma outra peça. Né? Poderia sim, mas não dá pra voltar atrás. Então agora tem que aproveitar que tem seis escolhas nas quatro primeiras rodadas, uma extra de segunda e uma extra de primeira, e fazer a festa, né?
E não estamos sendo engenheiro de obra pronta não, viu? Porque a gente desceu a lenha na época do draft, tá? Austin Jackson na primeira rodada, enfim. É, podia ter sido melhor. Não, se bem que o Igbinoghene não tá jogando mal, né? Mas não é aquela Coca-Cola também, né?
Pra é que o problema é onde foi escolhido, é isso que pega, né?
O Brian Flores queria um cara pra jogar man-to-man e tal, mas enfim, eu não gostei. Não gostei desse draft aí, poderia ter sido melhor. Confesso que enfim, é isso, basicamente. Poderia ter sido melhor.
É isso.
É isso. Somos sinceros, somos honestos e segue a vida. Certo?
Certíssimo. Vamos para o próximo jogo.
Sobre os Patriots, algo a mais? Temos um podcast inteiro sobre o New England Patriots, né? Exclusivo dos nossos assinantes, para você ter acesso. Meia hora aí falando sobre os Patriots, do BO, o que aconteceu. Me senti praticamente a Sônia Abrão na mesa redonda do BBB. É isso aí, tá? Pro football.com.br/assinar, assine o nosso conteúdo e tenha acesso ao podcast maravilhoso por R$4 por mês no primeiro mês, né? Então R$1 por semana. Se você assinar agora, meus queridos, você vai pagar R$4, R$1 por semana pra ter a cobertura até as finais de conferência. Pô, compensa demais, pelo amor de Deus. Se dê esse presente de Natal, ouvinte. Daqui a pouco a gente faz o merchan. Aliás, merchan agora aí, tá na pauta, ó. Eu comendo bola, vamos lá. Ah, que beleza! Sapato Safarilo! É isso, muito conteúdo no nosso site. Nem no Natal a gente para, hein?
Nem no Natal, aqui, cara, é trabalho, já diria o professor Muricy. E vamos que vamos, porque os playoffs estão chegando. E se tem uma coisa que a gente gosta, é de playoffs da NFL, né, Antônio Curti?
Ah, é, e vai ser. Neste ano vai ter muito mais jogo, hein, meus filhos? Vai ter 3 jogos aí no sábado, 3 no domingo, no Wild Card Round, depois da semifinal de conferência, que é equivalente às quartas de final da Copa do Mundo, né? Que é o meu final de semana preferido do ano, cara.
Wild Card?
Não, o Divisional Round, semifinal de conferência.
O meu é o Wild Card. Parado.
Não. Ah, tudo bem, são 6 jogos, mas, velho, o Final 8 da NFL, Elite 8 da NFL, são 8 times brigando pelo Super Bowl e é jogo pro Shell.
Ó, esse ano vai ser o Wild Card, vai ter jogo às 3, às 6h40 e às 10h15 da noite, sábado e domingo, 9 e 10 de janeiro, então não marque nada com ninguém.
Neto, ele está avisado já, inclusive.
Não tem vida social. Então a gente vai trabalhar sábado e domingo, né?
Não sei, acho que ou sábado ou domingo, mas enfim, Neto, ele está avisado. Está de férias também. Mas enfim, seguindo a vida. É recesso jurídico nessa época do ano.
Também.
Mais um momento que eu escolhi a profissão errada, né?
Não sei, a Isabel está na mesma pegada.
Fórum funciona. Então tá todo mundo de férias aí da área jurídica. Eu tô com quase 30 anos, acho que não dá mais tempo de eu pular desse barco.
Oh, claro que dá. Tudo na vida dá tempo.
Preguiça. Bom, é isso, tá? Muitos textos novos indo nessa semana, a cobertura segue. E a prévia da semana 16, Dave? Só dos assinantes, né?
A prévia da semana 16, só dos assinantes, porque vai ficar em cima da hora de Natal, o Júlio, nosso editor, também precisa ter folga, né? Nós isso. Também precisamos e tal, então vamos privilegiar os nossos assinantes. Você que praticamente vai ser assim daqui até o final dos playoffs, né, Kurt? Que a gente já tinha estabelecido, mas você que é nosso ouvinte, vai ter sempre um podcast semanal aberto, vai continuar tendo um podcast pelo menos.
Então, nos playoffs vai mudar isso aí, tá, gente? Prévia da rodada dos playoffs aberto e o podcast dos assinantes vai ser o recap dos playoffs. Então, não deixe de assinar um real por semana, vale muito a pena, pelo amor de Deus, não é possível. Vocês vão falar que é caro, porque não é, Brasil. Vamos lá, Deivão, é isso?
É isso.
Com um mês de assinatura, com esse valor aí, você compra 10% de um sorvete Vinatieri só.
4 babalus você compra, certo?
Então, pelo amor de Deus, meu povo.
Ainda fabricam babalu?
Fabricam. Se dê esse presente de Natal, meu querido ouvinte. Bom, era paredão do BBB, Dave Chiodini, e o play action do Trubisky eliminou os Vikings, hein? Não matematicamente, mas virtualmente.
2021 ele já falou que vem com tudo. Trubisky 2021, Matt Nagy Trubisky é o ano, não tem como mudar.
Acabei de mutar o Davis, tá? Não é erro, não. Acabei de mutar porque eu não sou obrigado a ouvir isso. Júlio, pode ficar tranquilo. Te mutei, tá, Davis? Não quero ouvir isso aí, não. Não sou obrigado.
Pô, sacanagem. Tô tendo meu direito de expressão tolhido.
Pronto, pode falar, vai.
Não.
Eu vou fazer o egípcio aqui. Vou fingir que eu não tô
sem
ouvindo
sacanagem,
isso.
Sacanagem, mas quem diria, hein, Matt Nagy, que quando você tem o Mitchell Trubisky e o quarterback, você precisa correr mais com a bola?
Vou fazer play action. Olha só, né? Não é como se a gente tivesse falado do podcast que é semana 3.
Como se ninguém no mundo tivesse suspeitado, hein, Matt Nagy. Parabéns.
Não é como se a gente tivesse falado isso antes, como se a gente fosse gênio pra cacete, e, assim. Tipo,
não é.
Nossa, nem um prêmio Nobel pro Kurt e pro Davis. Não, era o básico, tá ligado? Era muito óbvio isso. Eu falei pra cacete sobre esse assunto em vídeo. Falamos juntos no podcast. O Davis escreveu texto sobre. Aí o que aconteceu? Começou a correr mais com a bola. O Trubisky teve 62% de play action, que foi a maior marca de play action que um time teve nessa temporada. E os Bears ganharam, Davis. Oh. Olha.
E o David Montgomery tem 2 jogos seguidos passando de 100 jardas e sendo decisivo.
Engraçado, hein?
E curiosamente, o play calling não é mais do Matt Nagy, né?
É, do então, Bill Lazor. Olha só, quem diria, hein? Nos últimos 3 jogos, os Bears têm 170 jardas terrestres por jogo e 6 touchdowns terrestres. Nos primeiros 11, teve 2 touchdowns terrestres e 82 jardas terrestres por jogo. Nessa sequência de 3 jogos, são 5 touchdowns corridos do David Montgomery. E 55% das jardas de passe vieram do play action, sendo que era 33% nos 11 primeiros jogos. Quem diria, Matt Nagy? Olha só, meu querido.
Parabéns.
Puxa, olha só, não é como se os Rams nunca tivessem feito isso, né? Não é como se o Sean McVay não fizesse isso com o Jared Goff toda a temporada. E não é como se os Bears não jogassem contra os Rams todo ano, praticamente. Não é tipo como se vocês não tivessem visto isso. Pelo amor de Deus, velho. O que demorou tanto?
E vou te dizer, esse finalzinho de temporada, se o Matt Nagy for aos playoffs, pode salvar o emprego dele, né? Pode ser que ele estivesse correndo risco aí de emprego e pode ser que ele fique aí pra 2020 por causa disso. 2021, desculpa, por causa disso aí. Uma classificação aos playoffs pode salvar o emprego dele.
Pode, e pode salvar o emprego do Ryan Pace. Agora, os Bears, que é o General Manager, agora, os Bears não ativaram a opção de quinto ano do Mitchell Trubisky, ele é free agent. Ou seja, sei lá o que vai acontecer.
Eu acho que ele renovaria com os Bears por um preço até baixo, sabe? Só que aí tem que ver que até onde os Bears querem ir, né? Porque com o Mitchell Trubisky a gente sabe que não vão muito longe, né? Então os Bears precisam pensar nisso. Mas estão na batalha aí pela pós-temporada e ontem praticamente eliminaram o Minnesota Vikings, que é aquilo que a gente fala desde o começo da temporada. Uma montanha-russa gigantesca.
A montanha-russa gigantesca é um time que sofre muito sem o Daniel Hunter, né, e sem alternativas para pressionar o quarterback. O Trubisky não foi muito pressionado. Na semana passada também, o Tom Brady foi pressionado em 2 recuos de passe, e do outro lado, a linha ofensiva voltou a ser problema em Minnesota. Kirk Cousins pressionado em 40% dos recuos de passe. Segunda semana seguida, que ele é pressionado em pelo menos 40%. Ambas as partidas terminaram em derrota. E quando pressionado, o Cousins jogou bem mal, né? 4 de 12, uma interceptação e 3 sacks, de acordo com o ESPN Stats and Info. Então, essa situação do Kirk Cousins me intriga também para o futuro, Davis.
É, tem tudo isso aí também. O Kirk Cousins em 2022, o contrato dele é mais tranquilo de sair. Eu acho que muita coisa nesse ano também foi colocada nas costas dele, mas o time não ajudou, a defesa foi muito mal. E o problema, Mike Zimmer acabou de renovar o contrato, né? Renovou esse ano. Mas eu acho que o Mike Zimmer tem que ser um pouquinho mais cobrado também, sabe? Acho
que o Mike Zimmer... que é o time não entrar pro Shell, né? Que a gente já falou antes da temporada começar, inclusive.
É. O time, em alguns momentos cruciais, aí dá uma trancada, uma travada, assim, grandiosa. Então, eu acho que passa por aí. O time precisa resolver muita coisa nessa off-season. Eu acho que vai ser um 2021 que vai precisar, de bastante respostas em Minnesota, pra gente ver do que esse time é feito na próxima década, cara.
É isso. Bom, sobre os Bears ainda estão um jogo atrás da equipe do Arizona Cardinals, né, nessa briga pela pós-temporada da Conferência Nacional. Vou abrir aqui. Ah, se bem que tem uma área do podcast só pra isso, né, que é o final do panorama dos playoffs. Então daqui a pouco mais Chicago Bears, daqui a pouco mais Miami Dolphins também. Tinha falado da briga pros playoffs, certo? Vamos seguir então. Certo. Lembrando que nesta semana, David Chiodini, gravaremos... Só quem disse que não vai ter dois podcasts abertos, afinal de contas vai. Gravaremos amanhã, né, Davis? Amanhã? Não, quarta. Quarta? Tem tempo pra gravar quarta?
Quarta, sim.
Quarta. Gravaremos um podcast aí de 40 minutos com conselhos amorosos. Então mande
essa
suas...
Essa semana?
Não era essa semana?
Não, eu não sabia, mas tudo bem.
A outra, você prefere?
Vamos gravar na outra. Semana tá um pouquinho corrida.
Então tá, Deivão tá corrido aí, Natal, etc. Na outra semana, na quarta-feira, então você tem mais uma semana e meia pra mandar seu BO. Mande aí, podcast@profutbol.com.br. Você tá com problemas no seu relacionamento, você tá com o crush, David Chiodini.
E aí você aproveita depois do Natal, que aí virou bandidagem.
É, não vai fazer nada agora, tem que esperar o Natal passar, de qualquer forma. Mande sua dúvida, sua história... sua declaração, seu pedido de casamento, como já aconteceu, podcast@profutbol.com.br, que nós dois vamos debater o seu caso. E claro, anonimato, 100% anonimato, fiquem tranquilos. A menos que você peça, não falaremos seu nome, certo?
Lembrando que este podcast, Conselhos Amorosos, ele só estará no feed.
Isso, então se inscreva no feed, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Não precisa pagar nada não, tá? Só você ter o aplicativo e aí dar follow lá ou se inscrever, sei lá como faz cada aplicativo em português, que meus aplicativos ficam em inglês por padrão, enfim, que é só pessoa chique, monegasca. Então é isso, tá? podcast@profutbol.com.br, manda suas dúvidas, seus pedidos de conselhos, David Chiodini.
É isso aí. E daqui duas...
Já foi, Davão. Já toquei o negócio. Ai. podcast@profutbol.com.br, mande sua dúvida, seu conselho amoroso. Deivão, o Lincoln Riley deve estar orgulhoso, hein?
Caramba, hein? Que tiroteio, que coisa bonita esse jogo de assistir. Eu vou te confessar que eu botei nesse jogo sem tanta expectativa, assim. Deixo uma tela, eu deixei Kansas City e New Orleans, e na outra eu botei Arizona e Filadélfia. E bem surpreso com o jogo, cara. Bem surpreso com o nível de emoção do jogo, como Jalen Hurts jogou bem, como mostrou compostura, como mostrou até uma audácia, assim, que eu não esperava nele já, sabe? E vou falar uma coisinha que pode parecer engenheiro de obra pronta e tal, mas talvez se o Jalen Hurts tivesse entrado nesse time antes, ele estaria melhor colocado na briga pelos playoffs.
Por que o Doug Peterson demorou tanto para terminar esse relacionamento, hein?
E parece que o Carson Wentz não tá gostando nada disso aí não, cara. Tá brabo, hein. O Adam Schefter que reportou que ele não tá gostando de estar no banco. Claro, gostar de estar no banco, nenhum jogador pode gostar. Mas eu digo assim, estar realmente se sentindo meio injustiçado.
Mas tá sendo injustiçado?
De jeito nenhum.
Então, o Carson Wentz também, hein? Que falta de resiliência mental que esse menino tem, cara.
É, se os reportes de dentro se confirmam, ele tem muitos problemas de resiliência, né?
Pô, meu, faz um monte de besteira, uma máquina de turnover. Jalen Hurts mais uma vez não foi interceptado, inclusive. Então, só passando informação, o Adam Schefter da ESPN Matriz reportou neste domingo que o Carson Wentz não está contente com os últimos acontecimentos quando foi colocado no banco, inclusive dando a entender que quer sair do Philadelphia Eagles. O Davis, inclusive, falou sobre na sua coluna 5 lições da semana 15, tá lá no nosso site também, profootball.com.br. E, meu querido David Chiodini, que saia, que vá pro inferno, cara. Pelo amor de Deus, só fez besteira e agora vem de mimimi.
E eu vou te falar uma coisa, até demoraram, né? Até deram muitas chances pro Carson Wentz, eu acho, sabe? Se fossem outros quarterbacks com menos status, que não fossem escolha alta de draft, que não tivessem uma temporada de quase MVP e tal, provavelmente ele teria ido pro banco antes, né? Então não tem muito
tempo. Teria, semana 9, semana 10, acho que o prazo de tolerância aceitável deveria ser isso, cara. Deveria ser semana 9, semana 10, porque, deixa eu pegar aqui. Os Eagles na semana 10 perderam pros Giants, acho que aí devia ter sido o limite, cara.
E assim, não é como se ele estivesse fazendo coisas boas e outras ruins, não, a maior parte eram muito ruins.
Olha, a defesa dos Eagles é um caso semelhante com a defesa dos Giants, que não é ruim. Os Eagles tomaram 22 pontos contra o Cleveland Browns, que até essa semana tinham feito 40 pontos em dois jogos seguidos. Tomaram 23 do Seattle Seahawks, aí tomaram 30 do Green Bay Packers, mas também, né, o Aaron Rodgers em fase de MVP já o buraco é mais embaixo. Inclusive com o Jalen Hurts entrando no meio do jogo. Mas imagina se você duvidaria que o Jalen Hurts vencesse um desses três jogos? Giants, Browns ou Seahawks?
Não, não duvidaria não, cara.
Não tô falando que ia ganhar uns três, mas tem uma chance relevante do cara ganhar um desses três jogos.
Tem sim. Quais são? É Eagles?
Giants, Browns e Seahawks.
Eu acho que Giants ganhou dos Seahawks, cara.
É capaz que ele vencesse os Giants. Ou mesmo os Browns. O jogo foi 22-17 com o Carson Wentz. E nesse 22-17 contra Cleveland, o Cleveland Browns não jogou bem nessa partida. Não, o Nick Chubb passou das 100 jardas e tal, mas o Baker não teve nenhum touchdown, passou pra 200 jardas. Só que o Carson Wentz foi interceptado duas vezes. Foi aquele jogo que o Carson Wentz teve aquela primeira interceptação que ele tá pressionado e joga a bola pro alto, e na red zone parece que ele bate um tiro de meta.
Sim.
Ele joga a bola pro alto e interceptado. Duas interceptações bizarras. Exatamente. Então, não sei, talvez contra a Cleveland teria vencido, ou pelo menos teria uma chance mais real. Final, na prova dos 9, o Philadelphia Eagles tem 4-9-1 de campanha. E é um tiro bem longo para a Filadélfia vencer a divisão. Daqui a pouquinho, no panorama dos playoffs, a gente fala mais, Davis. Do lado de Arizona, você quer destacar alguma coisa?
Então, acho que Arizona ontem, DeAndre Hopkins novamente com uma grande partida, né? É um recebedor muito acima da média. Kyle Murray tem que ter um pouquinho mais de cuidado com a bola, nos fumbles, proteger melhor essa bola e tal. Mas Arizona está dentro da sua formulazinha. Tá, não muda nada, o Cliff Kingsbury toma algumas decisões que eu não gosto, mas conseguiu vencer um jogo difícil, o que é importante. Nesse momento em que a Arizona está ali com alguém na caça, não tem muito que olhar se essa vitória foi feia ou não foi. Tem que pensar em playoffs, tem que pensar em vencer de qualquer forma. E ontem o time conseguiu isso.
Foi um alívio, né, porque os Bears venceram e teriam a mesma campanha que a Arizona, né?
E Arizona vem nos últimos, depois da metade da temporada, numa fase não boa, né? Então, o importante nesse caso aí é vencer.
Muito bueno! O que mais temos aqui? Tem que falar desse jogo, né? Não podemos deixar passar essa partida de jeito nenhum, porque o Pat Mahomes é uma coisa impressionante. O que você tem que fazer para parar o Pat Mahomes?
Dois canhões, a R-15, a K-47 e minas terrestres.
Mas também pressioná-lo sem mandar blitz, certo?
Sem mandar blitz, exatamente.
O Patrick Mahomes foi pressionado em 46% dos recursos de passe, e quando pressionado ele terminou com 89 jardas e 2 touchdowns.
Mas em profundidade não conseguiu ser o Patrick Mahomes que a gente estava acostumado.
Os Saints conseguiram limitar o passe em profundidade para mais de 10 jardas, 4 de 15, 74 jardas. Aí ele arrancou 3 touchdowns passando para 10 jardas ou menos. Como que para o cara, velho? Não tem como, impressionante. É imparável. Cara,
mas aí também, vamos lá. Faltou durante uma parte da partida, porque se a gente olhar em números, vai olhar o placar, vai dizer não, não faltou não. Em alguns momentos faltou um pouco de consistência ofensiva de New Orleans para fazer esse jogo ficar mais próximo. O que eu tô questionando no Kansas City Chiefs jamais é a qualidade do Patrick Mahomes. Não é isso.
Mas tá? Davis, assim, eu entendo o lado de New Orleans, mas os Chiefs fizeram 32 pontos.
Sim, mas o que eu tô te dizendo é que ninguém tá colocando o Mahomes na parede. Ninguém tá conseguindo colocar o Mahomes na parede porque no outro lado não tem conseguido se aproveitar quando o Mahomes dá oportunidades.
É, só Las Vegas conseguiu, né?
É. Quantas vezes os Saints tiveram na frente no placar?
Eu acho que nenhuma. Deixa eu ver aqui.
Até vou olhar também. Mas eu não me lembro.
Nenhuma. Nenhuma. Não, uma vez só.
De 17 a...
Início do terceiro quarto. É. Não, 15 a 14. Aí depois só deu Chiefs.
Só deu Chiefs. Entendeu? Você conseguiu botar um ponto. Um jogo que você consegue limitar o Mahomes a tanta coisa e tal. A tão pouco, aliás. Você não consegue fazer mais que um ponto de vantagem. Então, assim... Cara, quando você colocasse um Mike Tyson da vida, um, sei lá, vamos pegar no MMA, um José Aldo da vida no auge, você colocasse ele no chão, baleado, você tem que aproveitar pra matar. E ninguém tá conseguindo se aproveitar.
Matar não, Davis, que violência. Finalizar.
Tá, tudo bem, matar a luta.
Nocautear, finalizar, enfim.
Matar a luta. Né?
Isso.
Matar a luta. Então, assim, ninguém tem conseguido, cara. E a defesa dos Chiefs não é a oitava maravilha do mundo, mas ela tá também numa fase que ela não quebra fácil nesses momentos. E eu sou um grande crítico aí algumas coisas da defesa dos Chiefs, mas ela tá mentalmente numa fase que ela não quebra nesses momentos. E ela não quebrou contra os Broncos, ela não quebrou essa semana contra os Saints e mais algumas outras oportunidades na temporada. Então acho que a gente tem que também, claro, o Mahomes é sensacional, mas essa defesa não tem quebrado, contra os Dolphins, essa defesa não tem quebrado quando o Mahomes não, nos momentos que o Mahomes não tem conseguido produzir.
É, a defesa dos Chiefs, no caso, né?
Isso, aham.
E lembrando que o Clyde Edwards-Helaire machucou e não volta na temporada regular, então teremos aí Le'Veon Bell nessa reta final de temporada, mas o Kansas City Chiefs virtualmente já segurou a folga e a first seed, né, Davis? Daqui a pouco a gente fala mais sobre.
Os Chiefs têm Kansas... no calendário deles.
Esse era o jogo mais difícil nessa reta final. Kansas City, depois desse jogo contra New Orleans, pega Atlanta e Los Angeles Chargers.
Ah. Pode ir pro intervalo perdendo de 17 a 0 de ambos, que vai virar.
Exato. Os Chiefs, o que o médico receita contra um Kansas City Chiefs, que às vezes coloca o popô na janela e deixa o adversário chegar? O oposto, né?
Falcons e Chargers.
Os times que fazem isso e tomam a virada, porque poucos times tomam virada do jeito desses dois.
Aliás, eu não coloquei na pauta aqui, porque é um jogo que entre um time que tá nos playoffs, basicamente, né? E outro que já tava eliminado. Mas os Falcons ontem abriram 17-0 contra a Tampa Bay e Tampa Bay virou o jogo no segundo tempo.
É a quinta vez que os Falcons lideram por 17 pontos nos últimos 5 anos e tomam uma virada. E sim, isso inclui o Super Bowl 51, que também foi contra o Thomas Eduardo. Ah, mas o Brady jogou bem! Gente, vamos lá, vai. Ele foi pressionado duas vezes no segundo tempo e é contra os Falcons que o Taysom Hill jogou bem pra cacete. Segurem, tá? Eu não confio nesse time do Tampa Bay Buccaneers. O Davis acho que também não confia, porque ele não nos dá motivos de confiança.
Não, ontem, no primeiro tempo, a defesa também não estava jogando bem. A defesa melhorou no segundo tempo e tal. Pode nos playoffs engatar com o Tom Brady? Pode, claro. A gente está falando o melhor jogador de todos os tempos para mim. Mas nesse momento não é um time muito confiável, não.
É, o Tom Brady, GOAT, inclusive, Natalie me deu de Natal um Funko do Brady, estar aqui no meu estúdio novo. Estúdio não, né?
Agora, voltando ao jogo dos Chiefs, os Saints ontem eu acho que deram uma precipitada na volta do Drew Brees, eu não sei se você concorda comigo.
Ah, mas com o Taysom Hill não ia ter chance nesse jogo, com o Drew Brees pelo menos batalhou até o final, o jogo foi 3 pontos de diferença. É. Com o Taysom Hill não ia ter a menor possibilidade dos Saints brigarem.
Será que não era o momento de ter testado o James Winston em algum momento? Eu tô falando assim, eu tô jogando no ar, sabe?
Aí o James Winston é interceptado 10 vezes. Tá, 10 vezes não, mas sei lá, 2 vezes e compromete. Porque sabe, tem um ponto que o Sean Payton parece dar a entender que ele vai dar uma chance pro James Winston ano que vem. Porque
não tá com fala, né?
O Drew Brees não tá com pinta de que volta pra mais uma temporada.
O Drew Brees ontem não é que ele foi mal, não tô dizendo isso. Eu acho que pra um cara que teve as costelas moídas como ele teve, eu acho até que ele jogou bem, sabe? Dentro do possível. Só que parecia realmente que ele estava sentindo dor, que ele não estava confortável e tal. Então, assim, é uma preocupação. Vai que ele toma uma outra pancada contra o Kansas City Chiefs, sabe? E aí perde, porque aí até pós-temporada vai pro espaço, né?
É, a gente tá no dia 21 de dezembro já, né? Faltam duas semanas só.
Então, assim, querendo ou não, o time já estava numa situação bem complicada em relação aos Packers por causa do confronto direto. Acho que tudo bem.
Vamos falar de playoff? Que a gente tá enrolando muito, parece um João Kleber. A gente tá tocando assim, nesse playoff, e a gente tem que entrar nele.
Não é uma crítica ao Sean Payton, é só uma coisa. Talvez não precisasse ontem.
O Júlio mandou eu falar de um jeito diferente aqui pra ele colocar um reverb. Então vamos lá, Júlio.
Segundo do exagero!
Espero ter ajudado. Bom, a defesa de Seattle melhorou ou adversários que são bêbado na ladeira, Deivão?
Acho que um pouquinho dos dois, cara. Não é querer ficar em cima do muro, a defesa depois que o...
O Jamal Adams tem o quê? Quase 10 sacks na temporada, né?
Quase 10 sacks. Mas depois que o Carlos Dunlap chegou, acho que essa defesa melhorou bastante, alguns ajustes foram feitos e pegou adversários de menor talento ofensivo. Mas eu acho que tem méritos da defesa também.
É, a gente vinha falando isso, que a defesa com o Carlos Dunlap vinha melhorando e vinha pressionando melhor o quarterback. E, enfim, vou até abrir aqui para ver a porcentagem de pressão que essa defesa tá conseguindo. Quando que o Carlos Dunlap chegou? Vê aí pra mim, Davis, qual semana?
Carlos Dunlap, tô abrindo aqui.
Eu tô abrindo aqui a base de dados.
O Davis, eu acho que foi semana 9, 8, alguma coisa assim. Peraí.
Vamos ver aqui.
Carlos Dunlap foi trocado. Pipipi, Seattle.
Primeiro jogo dele, né? Não quando ele é trocado.
Ele foi trocado. O primeiro jogo dele foi na semana 9, contra o Buffalo Bills.
Tá, então semana 9...
Eles tomaram bastante pontos, por sinal, e ele fez um sack.
Seattle, da semana 9 até agora, é o 18º em pressão ao quarterback, com 28%. Da semana 1 até a semana 8, portanto, sem o Carlos Dunlap, Seattle era 24º com 24,9%.
É. Deu uma evoluída e tal, e o time tem tomado muito menos pontos, né? Então acho que passa muito por aí.
4% de pressão e subiu bastante no ranking. Deixa eu ver aqui em pontos por jogo, porque a gente já tem um espaço mostral relevante nesse sentido, né?
Sim.
Seattle, nos últimos jogos, da semana 9 em diante, tá tomando... Deixa eu ver aqui, Seahawks, cadê? Deixa eu dar um Ctrl F, porque eu não estou achando. Ó, é o oitavo, 20 pontos por jogo da semana 9 em diante. Da semana 1 à semana 9, 8, né, no caso, o Seattle Seahawks estava tomando 28 pontos por jogo, 24º da liga. Melhorou.
Melhorou sim. Claro, mas tem a contextualização dos oponentes e tal, mas a gente não pode demeritar a melhora do time.
Ok. E o Sam Darnold com essa vitória contra o Los Angeles Rams? Salvou o emprego dele, ou pelo menos o training camp, os Jets vão mantê-lo aí pra ver o que tem, ou você acha que já era em Nova York?
Eu vou falar o que eu acho com puro feeling, não tem especulação nenhuma, não sei nada da franquia, não ouvi nada de ninguém, de nenhum analista, nenhum insider. Sam Darnold vai ser mantido e os Jets vão negociar essa pique pra baixo e acumular um caminhão de escolhas.
Não... Você acha que eles vão manter o Sam Darnold em vez de draftar o Justin Fields?
Eu acho que sim. É puro feeling. Nada, como eu disse, nenhum fundamento em nada. Puro feeling.
Eu não concordo com isso. O Justin Fields é um quarterback melhor que o Sam Darnold, tipo, semana 1.
Eu também acho. Mas eu tô dizendo que o que eu estou pressentindo nesse momento. Eu faria isso? Não faria.
É feeling. Não tem informação nenhuma, é feeling seu. Opinião sua.
Isso.
Ok. Eu não concordo, mas vamos ver o que vira. Vamos lá, playoff, então?
Vamos lá.
Panorama dos playoffs.
Vai do Globo.
Vamos lá agora falar da Conferência Americana. Primeiro, Chiefs, Steelers e Bills matematicamente classificados. Kansas City venceu a divisão, Buffalo também. Pittsburgh matematicamente ainda não. Mas tem o Monday Night Football ainda a ocorrer depois, nesta segunda noite, né? Lembrando.
E é contra Cincinnati.
E é contra Cincinnati, né? Que tá fazendo 8 pontos por jogo sem o Joe Burrow. Então a expectativa é que Pittsburgh passe o carro, né? Pelo menos essa é a expectativa. A AFC South está entre Titans e Colts, ambos com mais de 85% de chance de playoff. Cleveland deve ir como white card, está com 95% de chance. E os Ravens têm mais de 85% de chance, mesmo não estando na pós-temporada no momento, porque Baltimore pega o New York Giants na semana que vem e depois o Cincinnati Bengals na semana 17. Já o Miami Dolphins tem um jogo duro contra o Las Vegas Raiders na semana 16 e fecha a temporada contra o Buffalo Bills, que pode estar brigando pela segunda seed, né? A segunda seed enfrenta a sétima, então pode ser que seja mais interessante. Vamos ver aí como fica esse final de pós-temporada. Na caça, na AFC, a gente tem Miami com 41% e o Las Vegas Raiders, que depois da derrota contra os Chargers, tem apenas 0,4%, Davis.
Exatamente. Os Browns ontem, para quem, né, pra gente não falou, venceu os Giants. É? Primeira temporada com 10 vitórias desde 1995, se não me engano também. Tá? Eu sei que o Baker Mayfield não era nem nascido. Então os Browns praticamente garantiram seu lugar na pós-temporada depois de tanto tempo. Acho que essa briga fica muito entre Ravens e Dolphins aí, mas os Dolphins têm a desvantagem porque o calendário dos Ravens é mais sossegado.
Mas se Miami vencer as duas partidas, tem a vantagem no critério de desempate, que é a campanha na AFC. Então Miami controla seu próprio destino, né? Se vencer contra Las Vegas, que jogo terá transmissão inclusive na ESPN, e vencer Buffalo na semana 17, Miami vai para os playoffs.
E os Ravens ficam fora aí, né?
Os Ravens ficam fora, eles teriam que torcer por uma combinação de resultados. Tem que ver também, Davis,
a situação do Titans-Colts, né?
Isso, Titans-Colts, como que ficaria isso e tal. Porque pode ter outras alternativas de clinching cenários, etc. Isso vai ficar mais claro ao longo da semana, que os departamentos de pesquisa nos Estados Unidos vão traçar.
A questão Titans-Colts é que hoje ambos já têm 10 vitórias, né?
É.
Então, 10 ou 9, agora eu fiquei na dúvida. Mas eu sei que os dois já estão assim numa boa condição.
10 vitórias os dois.
10-4 os dois. Então é pouco provável que um dos dois fique fora.
Ó, eu abri aqui o playoffstatus.com. Clinching options. Não tem ainda? Não tem ainda. Tem muita coisa para acontecer. Mas tem os cenários de eliminação, né, aqui para semana 15 ainda. Enfim, vai ter as clinching options, etc., ao longo da semana. A própria NFL solta isso por meio do NFL Communications. Na Conferência Nacional, a gente tem Green Bay, New Orleans, Los Angeles Rams. Não, os Rams não estão matematicamente classificados, Davis.
Não estão? No Football Outsider eles botaram como 100%, então...
Não estão. Matematicamente, eles precisavam vencer o New York Jets. De fato, lá no Football Outsider está 100%, mas acho que é a estimativa deles. Não é matematicamente, não. Eu lembro de ter visto, inclusive, no pré-jogo da NFL Network no domingo, que o clinching cenário era vencer, e eles não venceram. Seattle, então, New Orleans e Green Bay matematicamente classificados, os Buccaneers com mais de 90%, e os Rams também, né? Estão virtualmente classificados com dois times. Aí a gente tem três times na caça por uma vaga. A gente tem Arizona com 65%, Chicago com 35%, e Minnesota com 1%, mas depois de perder para os Bears, a situação ficou bem, bem complicada para a equipe do Minnesota Vikings. Acho que dá até para desconsiderar, porque precisaria de uma combinação de resultados, precisaria de um milagre aqui o Minnesota Vikings para classificar. Chicago joga contra Jacksonville na semana que vem, é um jogo teoricamente bem fácil, embora Jacksonville tenha dado trabalho para os Packers e tenha levado os Vikings para prorrogação, não vamos esquecer disso, e joga contra o Green Bay Packers, que pode estar descansando na última semana, se já tiver assegurado a folga na primeira rodada. Já Arizona tem um caminho... Oi?
Possivelmente vai fazer isso.
Mas a Arizona tem um caminho mais difícil, né? Pega São Francisco, que já está matematicamente eliminado, e na última semana contra o Los Angeles Rams, que pode estar brigando pela divisão.
Também por jogar em casa, pela divisão, para poder jogar em casa.
Eventualmente brigando para ser o segundo, o terceiro, e brigando para ser um dos times que joga em casa na semifinal de conferência. Então, esse jogo contra a Arizona na semana 17, inclusive, pode acabar sendo um Sunday Night Football, né? A gente tem... Deixa eu ver aqui. Dolphins e Bills pode ser o Sunday Night Football. Saints e Panthers não. Packers e Bears não. Ravens e Bengals não. Steelers e Browns não. Porque os Browns pegam os Jets e os Steelers devem vencer hoje os Bengals. E aí a divisão fica fora de alcance. Vikings e Lions não, Titans e Texans não, Jaguars e Colts não, Chargers e Chiefs não, Jets e Patriots não, Cowboys e Giants potencialmente pode ser o Sunday Night, porque os Cowboys ainda estão vivos.
É, pode valer alguma coisa na NFC East, né?
É, que a gente daqui a pouquinho vai falar. Washington Eagles também, potencialmente poderia ser. Falcons e Buccaneers não, Raiders e Broncos não. E aí tem esse Cardinals e Rams. Na pior das hipóteses, acho que a NBC e a NFL colocaria pelo menos um jogo com dois times competitivos. E aí seria Cardinals e Rams, ou Dolphins e Bills, se nenhum jogo tiver tantas implicações assim em pós-temporada. Falando da NFC East, Devão, Washington 70%, o Football Team tem 6-8 de campanha, os Giants 5-9, os Cowboys 5-9 e os Eagles 4-9-1. Os Giants 15%, os Eagles 10% e os Cowboys 5%.
Exatamente. Qual é o calendário do Washington, desculpa?
O nosso querido clube de regatas Washington pega Carolina e Filadélfia. O Philadelphia Eagles pega Dallas e Washington.
Dois jogos dentro da divisão.
O Dallas Cowboys pega Philadelphia e New York Giants. E o New York Giants pega Ravens e Dallas.
Bastante jogos dentro da divisão ainda para acontecer, né? Washington aí tem um jogo de vantagem. Então, assim, considerando que é muito equilibrado, se o Washington arrancar uma vitória dessas duas aí, eu acho que deve assegurar a sua vaga.
Mas, lembrando, o Football Team tem desvantagem no critério de desempate contra a equipe do New York Giants, porque o New York Giants aí venceu duas partidas contra Washington nessa temporada.
Daniel Jones é o nêmesis de Washington.
Joga muito bem contra o Washington, inclusive, Daniel Jones. Só. Temos que dar esse boi pra ele aí.
Só.
Então, diga.
Só também.
Só. Eu fui ver aqui no playoffstatus.com, os Ravens têm 87% de chance de playoff, mas eles não dependem deles mesmos.
Não é, eles dependem de Miami, né? Depende de Miami perder uma das suas duas partidas.
Então, Miami depende de si mesmo. Se vencer todos os jogos, fica aí com uma das vagas. E aí essa é a situação.
Miami tem que... Sabe que Miami tem que torcer muito? Para os Bills chegarem na última rodada não valendo nada para eles. Tipo...
com os Bills travados na terceira seed. Sim. Ou potencialmente na segunda. Que é difícil na segunda porque, né, os Steelers pegam agora os Bengals. Se os Steelers vencerem, eles vão para 12-2. Então teria que torcer para Pittsburgh perder... contra... Não, pode ser que aconteça, cara. Vamos no cenário normal. Pittsburgh vence Cincinnati, vai pra 12-2. 12-2, certo?
Beleza. Aham.
Buffalo pega New England na próxima semana.
Vence.
E Pittsburgh pega... Quem que Pittsburgh pega?
Deixa eu abrir aqui.
Não, tô aqui fácil. Ih, pega Indianapolis, hein?
É um jogo... E assim, vale lembrar que entre Pittsburgh e Buffalo... A vantagem é de Buffalo.
É de Buffalo no critério de desempate, que é o confronto direto. Então, pra Miami tem essa situação em que Buffalo pode estar brigando pela segunda cabeça de chave, inclusive pra potencialmente enfrentar os Dolphins, né?
Exatamente.
E muita coisa pode acontecer ainda. Matematicamente eliminado, a gente já tem Patriots, Broncos, Chargers, Texans, Bengals, Jaguars e Jets. E neste momento a primeira escolha geral do draft é do Jacksonville Jaguars pelo critério de desempate, que não é campanha na conferência como é o critério de playoff. É força do calendário. Então Jacksonville está na frente. Ordem do draft, Deivão. Jacksonville, New York Jets, Cincinnati, Atlanta, Carolina, Houston / Miami, porque essa escolha é de Miami. Philadelphia, Dallas e LA Chargers. Esse é o topo.
Os do Broncos draft. Estariam onde hoje? 12º?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14º. Estaria atrás dos 49ers. É, aquele limbo gostoso, né? Que não dá pra pegar um quarterback. E, enfim. Bom, na NFC, matematicamente eliminado, a gente tem aqui o Detroit Lions, o San Francisco 49ers, o Atlanta Falcons e o Carolina Panthers, tá? Porque a gente tem a NFC East inteira
na briga.
Iva na briga, mesmo que seja o caso do Philadelphia Eagles, por exemplo, que tem só 10% e o Dallas Cowboys com só 5%.
Ali são três eliminados que a gente não sabe quem é, que estão virtualmente eliminados, mas a gente não sabe quem é, essa é a verdade. Seriam 7, né, mas é como eles estão disputando dentro da divisão, como ninguém disparou na divisão, acabam estando todos na briga nesse momento.
E hoje os playoffs teriam assim, na NFC os Packers folgando, a gente teria Arizona viajando para enfrentar o New Orleans Saints. Jogo duro, hein?
Jogo duro.
Jogo duro pro Saints. Buccaneers enfrentando o Seattle Seahawks. Olha só, Brady e Russell Wilson. Isso é bem especial.
Caraca!
E os Rams pegando o clube de regatas Washington. Na AFC, a gente teria Chiefs folgando, que é a tendência. Kansas City tá dois jogos de Pittsburgh. e de Buffalo, né? E tem o critério de desempate contra os Bills, inclusive confronto direto. Então a gente teria Dolphins em Steelers, jogo que já aconteceu nos playoffs recentemente, na época do Ryan Tannehill, que ele machucou, né? O Matt Moore. Eu comentei esse jogo, foi com o Romulo no Wild Card. Colts em Bills.
Jogo legal Browns também, hein?
Em Titans. Esse jogo já aconteceu, inclusive, Browns e Titans. Né? Foi até tema do nosso podcast.
Uma lavada dos Browns.
Mas também poderemos ter aí um Ravens e Steelers no Wild Card, hein?
Meu Deus, aí é Brasil na Libertadores, aí é voadora pra tudo que é lado.
Cara, essa pós-temporada... Ah, os Patriots não vão pra pós-temporada, vai estar chato. Então,
desculpa, não. Patriots,
senta no sofá comigo, provavelmente com o Davis também, né?
Pós-temporada da NFL, meu amigo, nunca é chato.
Aproveita, é gostoso ver o circo pegar fogo de fora, né?
É que nem disputa de pênalti. É quando o outro time tá de boa.
Exatamente. Bom, é isso. Acabou o futebol americano, Davis. Uma hora de programa. O Instagram do Davis é @davisciodini. O meu é @antonicurti. Do nosso site é Pro Futebol Brasil. O Telegram do nosso site, que a gente posta os textos e vai ter conteúdo cada vez mais legal, é t.me/NFLProFootball. E o meu é t.me/curtiAntony. Algo a mais, Davis, de futebol americano? A gente pode começar as groselhas.
Não, de futebol americano falamos tudo. Semana 16 vem aí. Aqueçam-se, que agora vem. Agora realmente é reta final da temporada.
Exato. Agora é reta final, as duas últimas semanas. No sábado eu comento Buccaneers e Lions e no domingo eu comento Packers e Titans. A gente te espera. E é isso, tá, gente? Fizemos o que podíamos, um beijo carinhoso. Agora vem a parte gostosa, que é a groselha. Devão, vamos lá. Separamos aqui um domingo, praticamente véspera de Natal, dia 21 de dezembro de 1997. Qual canal você quer começar aqui? Porque temos excelentes opiniões para serem dadas e excelentes programações, Davis.
Bandeirantes, o canal do esporte.
De fato era, né? Ó,
sim.
Superliga masculina de vôlei, Olímpicos contra Telepar/Maringá.
Provavelmente quem jogou com narração, esse jogo foi com narração de Marco Antônio, falecido Marco Antônio, finado Marco Antônio, que Deus o tenha, e teve uma cortada de Gilson, mão de pilão, em que ele usou o seguinte bordão: afunda, afunda, afundou!
O Davis está antenado. Depois tinha um compacto de River Plate em São Paulo, final da Supercopa. Boletim Copa do Mundo, né? Que é a Copa do Mundo de 98 na França, né? Estava chegando, esse ano, outro ano, e dezembro tem final das eliminatórias. Devia passar quais times classificaram já, etc.
Provavelmente com Cléo Brandão.
1:15. Cléo Brandão. Você achava a Cléo uma mulher muito bonita, Davis?
Muito bonita. Sempre foi uma apresentadora muito bonita, muito garbosa.
1:15. Campeonato Espanhol, Barcelona, Atlético de Madrid, VT. Aí, às 12:50, foi o primeiro ano que aconteceu essa coisa insuportável chamada Copa das Confederações, que eu espero que nunca mais aconteça e que eles substituam de vez pelo Mundial dos Clubes, que é muito mais legal. Depois, a final, teve compacto, né? República Tcheca e Uruguai.
Nossa.
Depois a final, a República Tcheca venceu a Euro, não, foi vice da Euro 96, acho que a Alemanha falou, meu, eu não vou pra
Alemanha,
esse negócio.
A Alemanha ganhou, aham.
Então, acho que a Alemanha deve ter falado, eu não vou pra esse negócio. Depois, Brasil-Austrália, que foi a final, o Brasil foi campeão. Às 6 horas, final do Campeonato Brasileiro, olha essa sequência, hein?
Olha
jogo
só.
Do Brasil, depois às 6, Vasco e Palmeiras, final do Brasileirão de 97.
0-0 esse jogo.
Esse apito final era o quê?
Apito final era o programa do Mesa Redonda, assim.
Mas era o Milton Neves?
Eu acho que já era o Milton. Peraí, apito final, 1997. Eu acho que já era o Milton.
Então, fiquei com essa dúvida.
1997.
Não, Luciano Duvalli era o melhor.
Era o Luciano Duvalli. O Milton Neves é dono da marca Terceiro Tempo.
Isso. Apito final, é isso.
Era o Luciano Duvalli, os comentaristas e tal. O Milton Neves depois teve o Super Técnico e o Terceiro Tempo.
Isso, cara, Super Técnico é um programa que não faz o menor sentido o nome, né? Mas tudo bem. E é isso, programação da Band. Pra onde vamos agora? SBT?
Vamos pro SBT.
Ou... Vamos pro SBT, porque o SBT de domingo é tradição, né? 8:30, siga bem, caminhoneiro.
Ah, maravilhoso! Olha aqui esse óleo da Shell e tal. Aí depois entra a Sula Miranda cantando. Uma coisa maravilhosa.
Ai, que coisa maravilhosa. E essa sequência, 9 horas, Hércules, e 10:50, Xena, Princesa Guerreira.
isso eu lembro dessa sequência, hein? Era Hércules e seguido de Xena, que era anunciado quase como uma versão feminina do Hércules.
Era, exatamente. Exatamente isso, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí, meio-dia. Domingo legal.
Olha! Meio-dia já começava, hein?
Então era antes, né? O domingo legal acho que não batia com o Faustão não, diretamente naquela época. Ah, não, batia sim, porque tinha futebol.
Ah, é que esse dia,
esse dia acabou sendo um pouco diferente nesse sentido, né? É. Porque...
Teve Brasil.
Batia com futebol. Ó, eu abri aqui 96, o Domingo Legal, meio-dia, e o Faustão, 3:30. É. Começou a bater mais ou menos nessa época.
É, o Faustão sempre durou menos que o Domingo Legal. Sempre o Domingo Legal foi um programa mais longo.
Mais longo, é. O Domingo Legal aqui do meio-dia às 4. Aí começava a Tentação, que eu gostava muito. Que Tentação? Era com o Silvio. É, que tinha três respostas possíveis, aí a galera tinha que ir até a resposta. E se tava errado, fechava o portão e elas estavam eliminadas.
Ah, tô ligado.
E que o Silvio ficava trocando uma ideia com o Lombardi. Depois, às 5, o programa Xaveco.
Xaveco, muito bom. Teve a apresentação de Celso Portioli.
Mas né? O Silvio apresentou antes também.
Sim.
Aí acho que ele se sentiu meio deslocado, né? Apresentando um programa de pegação de adolescente. E ele com mais de 60 anos, tá ligado? Na sequência, já falamos desse programa aqui, hein? Tempo de Alegria, com Celso Portioli.
Maravilhoso programa.
Maravilhoso.
Tinha um leão dentro do palco, Simoni fazendo striptease atrás de um biombo, pessoas ligando pra falar nada e tal, muito bom.
Celso Portioli com um terno com bolso e... Não, com bolso não, desculpa, com gola.
Com gola.
Ele tava parecendo o Jim Carrey naquela época, o Celso. Às 8, Gol Show, que eu até citei ontem que o Corey Park acertou a trave de novo. Ele falou, se fosse no Gol Show, eu teria ganho 40 mil reais.
Teve um cara que ganhou uma grana danada uma vez no Gol Show, meteu a bola
no ângulo. Foi no Teleton o primeiro. Primeiro que ganhou 1 milhão foi num Teleton, que ele acertou na gaveta para o Chilavera, o goleiro, nessa edição. Aí depois, Julio, vou te dar trabalho. Coloca aí a abertura, a música de abertura do programa Em Nome do Amor.
Maravilhoso, Em Nome do Amor, era todo mundo sentadinho e tal, era uma, como é que eu posso dizer, um flerte às antigas.
Com binóculo. É.
Aí depois... Era aquele binóculozinho de segurar assim, tá ligado? Que segurava num cabinho, sabe? Lembra que tinha um cabinho?
Isso,
tipo meio de Veneza, assim.
Aí eles dançavam, trocavam uma ideia e tal. Tipo, isso era o que acontecia, basicamente. Não tinha beijo no palco, vocês não estão entendendo. Tipo, o SBT no mesmo dia tinha o Xaveco, que aí tinha pegação e tal.
Banheira do Gugu.
Banheira do Gugu, que eu não preciso nem falar o que era. E o Em Nome do Amor, que era uma coisa, tipo, totalmente a moda antiga, tá ligado?
Anos 60, total.
Tocando Henrique Iglesias, que o Silvio sempre gostou de Henrique Iglesias.
Ah, é verdade.
Um passarinho sem trás.
Aliás, algumas vezes Henrique Iglesias e Zezé de Camargo foram no programa do Silvio Santos.
É verdade, o Silvão era, mano, era fãzaço do Henrique Iglesias.
Do Julio.
Oi?
Do Julio.
Do Julio. Henrique Iglesias é o filho, ó. Filho, tô muito louco.
O filho que cantava Una experiência religiosa.
Aí, às 10 para as 10, tinha o sorteio da Telecena. E antes do Em Nome do Amor, falta lembrar, né, que aí tava o casalzinho assim, aí o Silvio aloprava os dois, e aí ele jogava pra plateia, namoro, amizade, aí a plateia respondia, as colegas de trabalho, e aí a
pessoa... Obviamente animadas por quem?
Liminha, né?
Liminha, obviamente.
E tinha o Rock também, o Rock trazia o buquê de flores, será namoro.
Ah, é verdade. Rock tinha um belo cabelo, né? Muito bonito.
Cafonice, maravilhosa, cara. Aí às 10, Topa Tudo por Dinheiro. Também, cara, Topa Tudo por Dinheiro foi um dos melhores programas
da história da
televisão brasileira, cara. Sem nenhum exagero. Da história da televisão brasileira.
O Gibi,
era muito bom.
O Gibi é um ícone da televisão brasileira, das pegadinhas, Ruth Rôncio, é muita gente boa.
E Volanda, pô. Não posso esquecer do Volanda.
Claro.
Por fim, terminar com a Globo aqui, né? Que a programação da Globo é parecida como era antes. Mas tem aquele toque nos 90, mesmo assim. 8:05 Globo, 7:30 era chato esse programa, eu ficava pistola quando queria assistir Fórmula 1, acordava mais cedo e tava passando Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
Eterno Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né?
Pegni, Depois, Globo Rural, às 8h05.
O seu Alcir, lá de Muriaé, mandou uma carta pra gente que os porcos dele estão se coçando. Então, nós fomos à Embrapa de Minas Gerais pra ver o que tá acontecendo. Então,
os caras resolviam, a gente resolve BO de conselho amoroso, o Globo Rural resolvia BO de fazendas.
É só passar babosa nos seus porcos que vai ficar tudo bem.
Era tipo isso. Às 9 horas, Esporte Espetacular, com o saudoso Fernando Vanucci.
Nos deixou esse ano.
Recentemente, né? Uma inspiração aí em termos de jornalismo esportivo, sobretudo pela... Cara, que sensação boa que dá no coração. É que é uma memória afetiva, mas ver o Vanucci fazendo os gols, a cadência dele, cara, que comunicador foda Vanucci, que era o Vanucci.
Vanucci e Léo Batista são os dois melhores caras para passar gol na história da televisão.
Tipo, cara, realmente, o que o Chris Berman foi na ESPN americana nesse sentido de melhores momentos e tal, de narrar melhores momentos, o Vanucci foi aqui no Brasil. Aí, 11 horas, Jogos Mundiais de Verão.
Olha só, os Jogos Mundiais de Verão direto das arenas do Guarujá, entendeu?
Segundo desafio do Guarujá. De beach soccer. O que eram os Jogos Mundiais de Verão, para você ouvir, que não pegou essa época? É o que a Globo inventou, basicamente, para colocar na programação quando não tinha Fórmula 1 no domingo de manhã.
Aí pegava, fazia um desafio de futebol de areia, Brasil e Zimbábue.
Isso, aí que o Júnior enfiava... era técnico e jogador, o Júnior que é comentarista hoje, é Flamengo.
Aí o Brasil enfiava 143-2, e olha a magia do futebol brasileiro, tinha o Neném, o Buru, né, no ataque.
Júnior Baiano? Tinha também? Não, era o Júnior Baiano.
O Júnior Negão era.
Isso, exato. Aí, 3h15, futebol, Brasil-Austrália, 6 horas, final do Brasileirão. Que na época era o Galvão Bueno que fazia. Galvão, putz, Galvão nos 90, mas também é um patrimônio da história. 0-0 esse jogo,
Vasco e Palmeiras. Título do Vasco, o ano que Edmundo fez 29 gols no Brasileiro.
E na sequência tem a Fantástico, como acontece hoje também. E o Sai de Baixo, que era muito legal também.
Mas peraí, faltou uma coisa aí que você precisa me dizer. Qual é o filme do domingo maior?
Thelma e Luiz.
Pensei que era algum do Charles Bronson. Sempre era um filme do Charles Bronson, incrível.
Mas tem, ó, quer ver? Eu fui de 96 aqui, eu tô com a programação aberta de 96, quer emendar?
Vai, manda bala, rapidão aí.
Não, eu vou deixar pro próximo, mas o filme do Domingo Maior em 96, em dezembro de 96, foi A Hora do Assassino.
A Hora do Assassino, vamos ver com
Vamos ver com quem que é esse filme.
A Hora do Assassino. Caraca, que...
Cara, nem tem no Google, velho.
Porque deve ser uma tradução bizarra, né? Tipo, deve ser, tipo, Murder... Não achei também, cara.
Aqui, achei. 1974. Vamos ver aqui quem... Caramba. Não tem nenhum famoso.
Não. Bom, a Globo passando em 96 um filme de 74, mano.
Não é, mas ó, 96 menos 74... Dá 22 anos. É a mesma coisa que a Globo passar um filme de 98 em 2020.
É verdade. Não é tão.
É muito louco isso, né, cara? Parar pra pensar isso. Mas é exatamente isso.
Pensei que era algum do Charles Bronson. Que sempre passava tipo, o Charles Bronson.
Um filme de 98 hoje, tipo, passar, sei lá, Máquina Mortífera 3, Armagedon, a galera ia assistir.
É verdade. Mas vocês podem procurar aí como domingo maior era sempre
Clássico.
Ou Chuck Norris também. Chuck Norris também passava muito.
Muito bom, muito bom. Então, no próximo programa, a gente vai fazer a programação de domingo, 16 de dezembro de 1990. A gente vai mais longe. Aí. Vou colocar aqui pro Deivão, aqui no nosso grupo de pautas, que a gente é muito organizado. Então, tá aí. Domingo, 1990. Boas. Passava MacGyver, meio de 15.
Rede Globo orgulhosamente apresentou MacGyver, Profissão. Perigo.
Profissão perigo, exatamente.
Passava gente, Alf também naquela época.
Não sei Alf se é teimoso. Alf é teimoso.
Dublagem do grande Orlando Drummond.
Muito bom, Davis. Mais um podcast pra conta?
Mais um pra conta do Nicurte, o último antes do Natal. Para quem não ouve o podcast de assinante, que ainda não é assinante, e não vai ser essa semana, desde já o meu Feliz Natal, muita paz pra você. Lembre-se que é tempo de amor, solidariedade e perdão. E muito obrigado por ter ficado conosco até agora.
Muito bom. Fizemos o seu trago que podíamos. Voltamos com o podcast Assinantes Prevendo a semana 16. Se você não é assinante, Feliz Natal. Até semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Um beijo carinhoso e até a próxima.